saudade, me traga mais próximo de Jesus, me traga mais próximo do lar. Lar, pátria lá na luz em cima. Lá eu posso ir. E lá poderei caminhar sobre ruas douradas. Compreender isso é algo maravilhoso. Saudade. Traga-me mais próximo de Jesus. Saudade. Traga-me mais próximo do lar. Saudade. Traga-me mais próximo de Jesus. Saudade. Traga-me mais próximo do lar. Jesus, você tem que me puxar, porque o meu esforço é tão pequeno. Se jorram lágrimas frequentemente, mesmo assim, o meu anseio é estar contigo. Saudade. Traga-me mais próximo de Jesus. Saudade. Traga-me mais próximo do lar. Saudade. Me traga mais próximo de Jesus. Saudade. Me traga mais próximo do lar. Glória e louvor seja ao Senhor pelo grande privilégio de podermos estar aqui para adorarmos e para ouvirmos a palavra do Senhor. Eu lembro ainda com gratidão no último fim de semana que se passou, no qual Deus nos abençoou de forma especial. E a sua palavra nos deu de forma maravilhosa e também através da pregação do irmão Branham, que nós tratamos e falou a todos nós. Foi a pregação à plena fé. E nós constatamos que a plena fé está aí, onde a plena palavra de Deus é passada e pessoas creem nas suas promessas que Ele deu, de coração creem. Isso foi assim com Abraão, com Moisés, com Isaac, com Jacó, com Noé, com todos os profetas. Isso foi assim com Elias, quando o Senhor falou com ele e lá no monte o enviou, no Monte Carmelo. Foi plena fé no seu coração, porque o pleno Deus havia direcionado a sua plena palavra a ele para cumprir a sua plena vontade. E Elias pôde aos sacerdotes de Baal e da Asquera, até ele pôde zombar dele, tão certo ele estava da sua causa. Ele pôde dizer: gritem um pouco mais alto, talvez o vosso Deus está dormindo, talvez ele foi passear, talvez ele tenha alguma intenção, ou tem que fazer algo ainda. Ele sabia o que ele estava fazendo, porque Deus lhe havia ordenado. E nisto está todo o mistério da plena fé. E se nós, como povo de Deus, reconhecemos qual é a plena vontade de Deus para esse tempo, e sabemos que Deus falou conosco, então, pela causa de atuar a plena fé em nós, Elias sequer falou da fé, e muitos outros também não, mas eles atuaram na fé de acordo com a palavra do Senhor. Eu hoje, que seguiu, eu tenho aqui a pregação, segui e entraremos brevemente nela. Me chamou a atenção que o nosso Senhor, nos evangelhos, Ele trouxe tudo o que foi necessário para a história da salvação. Ele trouxe profecia que se cumpriu, que se cumpria e falou para o futuro e disse o que aconteceria até o fim. E aqui, no texto que todos nós lemos, ele disse algo o que cada judeu teria que ser um problema para eles. Não houve nenhum judeu que não tomaria um tropeço nisso, nessa palavra. Não somente poderia, teria que tomar. Porque aquilo o que o Senhor disse aqui estava contra aquilo o que ele havia dito anteriormente, a não ser que tivéssemos compreendido corretamente. E disto é que sempre se trata. Mas os judeus, eles certamente, eles conheciam Levítico 7 e sabiam o que o Senhor havia dito lá. E então, ele fala com eles de uma forma que eles, de fato, também com todo o amor e toda boa vontade, não puderam aceitar. Em Levítico, capítulo 7, a partir do versículo 10, também toda oferta, e se aqueles, toda a casa de Israel e aqueles estranhos que estão no meio deles, se ele tomar de algum sangue contra tal pessoas que tomam sangue, eu direcionarei a minha face e o tirarei do meio do seu povo, porque a vida do corpo está no sangue. E eu vos determinei para o altar, para que vocês pudessem atuar a expiação por vossos pecados. Porque o sangue é que atua a expiação através da vida que há nele. Aqui nós temos, de fato, já uma grande parte do Evangelho. O sangue não deveria ser tomado, era determinado para o altar. E sobre o altar deveria ser atuada a expiação pelos pecados, porque a vida estava no sangue. Então, agora o Senhor veio como sacrifício que deveria ser colocado no altar e derramaria por expiação para muitos, para reconciliação a muitos, mas eles não compreenderam isso. Eles pensavam ele derramaria o seu sangue e eles então devem segurar o cálice e bebê-lo? Ele falou em seguida a essa palavra e nesse pensamento, expiação, ele quis e atuou. Ele foi o cordeiro do sacrifício e a sua vida, a vida do Espírito que estava no sangue, voltou a nós. Eu, de fato, sou grato por essa palavra de introdução, porque, como vocês veem, eu tinha já colocado aqui um clipe aqui nessa palavra, em casa, não somente aqui, mas já em casa. Eu não sabia precisamente o que viria, mas toda a pregação, o sinal, trata de que o sangue foi derramado e o Espírito de Deus, a vida de Deus, volta para aquele sobre qual vida o sangue do Cordeiro veio. Vamos guardar esses dois pensamentos. Quem tomasse o sangue, ele deveria ser eliminado. E então vem a explicação, porque a vida do corpo está no sangue. E eu vos determinei ele para o altar, para que, através disso, vocês possam atuar expiação por vossos pecados. Porque o sangue é que atua expiação através da vida que está dentro dele. No Antigo Testamento, foi o sangue dos animais sacrificados, mas a vida dos animais não podia voltar sobre nós. Isso também não teria adiantado a nada. Teve que ser derramado sangue divino para que vida divina pudesse vir sobre nós. Porque a vida que estava no sangue é a reconciliação e deveria atuar, ou seja, o sangue deveria atuar a expiação. Vamos para isso ainda brevemente ler da carta aos Hebreus, Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 11, Hebreus 9, versículo 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez por todas no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos bodes e touros e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências, as nossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Aqui é falar do nosso Senhor, que deu o seu sangue pelo poder do Espírito Eterno. E nós frequentemente já ouvimos e cremos de coração que o corpo do nosso Senhor foi gerado pelo Espírito e que ele foi absolutamente santo. O seu sangue, tudo dele foi absolutamente santo e divino, embora em forma humana. Mas foi enfatizado o fato que ele, pelo poder do Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, para purificar a nossa consciência das obras mortas. Aqui nós temos uma plena redenção, ao qual cada sacrifício de todo o Antigo Testamento indicou já. E nós, em breve, leremos da pregação do irmão Branham e veremos o que Deus tem a nos dizer através disso. Em Mateus 26, a passagem conhecida por todos nós, quando o Senhor colocou a Santa Ceia, está a partir do versículo 26, Mateus 26, versículo 26. E durante a comida, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos. E disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Nós vemos que o nosso Senhor introduziu a Santa Ceia e que ele simbolicamente indicou para o seu corpo e para o seu sangue. E Paulo, posteriormente, ele toma isso na carta aos Coríntios e diz: eu recebi isso do Senhor, como eu vos passei, fazei isto tanto quanto comeres do pão e beberes do vinho, do cálice do Senhor, para memória até que ele venha. Então, eu desejo ler o texto, ou pelo menos o versículo que é o fundamento dessa pregação, de Êxodo, capítulo 12, versículo 13. Êxodo 12, versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Aqui foi a saída do Egito e o povo de Deus deveria estar debaixo do sangue da aliança. Vocês sabem, precisamente, eu quero ler aqui para que vocês saibam que se trata do povo da aliança, da palavra da aliança e do sangue da aliança. Eu leio para isso Êxodo 24, Êxodo 24, e para não ter que ler muito, eu lerei o versículo 6 até 8. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias. E a outra parte do sangue aspergiu sobre o altar e tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras, esses mandamentos. Nós enfatizamos que Deus fechou uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Então vieram os 12 pais antigos, arquipais, e o fechamento da aliança não podemos ler em Êxodo 19, 20. Aqui, todavia, o povo da aliança já está aí e ouve as palavras da aliança e é aspergida com o sangue da aliança. Estas três coisas pertencem juntas. O povo de Deus, seja no Antigo ou no Novo Testamento, através do sangue da aliança, foi redimido. E talvez eu deva ainda ler isso para que vocês saibam que através do Gólgota todos os crentes da Antiga Aliança foram redimidos e as suas transgressões foram perdoadas quando Cristo, na cruz, no Gólgota, ele morreu. Hebreus 9, a partir do versículo 15. E por isso, ele é mediador de um novo testamento, uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo da primeira aliança, vocês percebem do que se trata aqui? Não somente de você e mim, mas durante o tempo da primeira aliança, as transgressões foram cometidas nessa época. Os chamados que deveriam receber a herança eterna. Então, em Cristo, o Antigo e o Novo Testamento, Antiga e a Nova Aliança, foram resumidos. Ele foi o cumprimento do Antigo e é o cumprimento do Novo. Nele, ele é o mediador, o ponto central. Sem ele, ninguém é salvo, seja no Antigo ou no Novo Testamento que vivesse. E através dele, todos são salvos que creram nele, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Está até que aqueles do período do Antigo Testamento, sem nós, não puderam chegar aperfeiçoamento. Hebreus capítulo 11, versículo, último versículo. Porque Deus havia visto algo melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, Deus, em Cristo, ele resumiu tudo. Ele, os santos do Antigo Testamento, ele não pôde guiá-los ao aperfeiçoamento sem nós. Ele lhes deu promessas, ele atuou a fé, ele guiou e os direcionou, mas eles, sem nós, eles não puderam chegar a aperfeiçoamento. Quantas palavras da Escritura poderiam, nesse contexto, ser lidas sem derramar de sangue nenhum perdão, nenhuma expiação, mas através do sangue derramado, nós temos plena reconciliação, plena expiação em Jesus Cristo, nosso Senhor. E se está escrito que já o sangue de bodes e touros, naquela época, já bastou como indicação que o Cordeiro viria e derramaria o seu sangue, quanto mais nós, que colocamos nossa confiança e nossa fé sobre Jesus Cristo, nosso Senhor, o Cordeiro de Deus, quanto mais Ele nos libertou do pecado e nos fez receber o perdão dos pecados. Aqui está: o sangue deve ser o sinal em vossas casas e um sinal e proteção, porque quando eu ver o sangue, eu passarei ao largo de vós, vos poupando. E após está escrito no versículo: este dia deve então para vocês ser um dia de memória, que vocês para a glória do Senhor festejarão de geração a geração. Nós sabemos que a Santa Ceia também é uma ceia de memória, aquilo que aconteceu na cruz do Gólgota. E também sobre isso nós poderíamos ler da hora da meia-noite. Vocês somente precisam ir a Êxodo 12, lá está, versículo 29. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito. Aqui se trata de muito, mas eu desejo ler da pregação de Mombrana e eu espero que nós possamos nos acostumar se cremos que Deus falou através dele. E aquilo o que foi dito foi direcionado a todos nós e nós não passaremos explicações sobre isso, mas simplesmente vamos ler: o sangue deve ser um sinal para vocês. Então, aqui nós falamos como Deus falou com Israel. O sangue do Cordeiro deve ser o vosso sinal. O Cordeiro que dos israelitas foi abatido foi a prova exigida por Deus. Teve que ser o sangue. Deus exigiu um sinal e deu a Israel. E nenhuma outra prova podia ser. Não teria sido reconhecido. Para o mundo, isso parece tolice. Mas, a partir de Deus, isto é o único caminho, o único que Ele exige é o sinal. Tem que estar presente. Vocês não podem ter a prova antes, até que a caminhada esteja paga. Então, vocês estarão em possessão do sinal, o qual vos dá o privilégio e o acesso livre se eu, quando eu ver o sangue, eu passarei ao largo de vós, vos poupando. O que foi isso? Aqui é feito referência, e o irmão Branham, ele posteriormente chega a esse ponto, que os judeus não simplesmente puderam dizer, nós fomos circuncidados no oitavo dia, e Deus falou a Abraão, e Deus falou a Isaac e a Jacó. Aqui, Deus falou a eles e exigiu aquilo o que ele tinha a exigir deles. Aqui não era mais a pergunta se ele tinha falado com Abraão, com Isaac ou com Jacó. Aqui estava a saída, o chamado para fora, o sangue da aliança estava para o povo da aliança que deveria crer a palavra da aliança. E também eles tiveram que, em obediência e na fé, colocar à prova o que Deus, naquela época, lhes disse. E nós constataremos que, nesse tempo, se trata do mesmo. Citação. O crente que hoje está debaixo do sangue derramado e se identifica com o Cordeiro do Sacrifício, vejam, é perfeito como sequer pode ser. Vocês veem que o animal morreu, um cordeiro, que não era, não tinha nenhuma culpa, o animal que não tinha nenhuma culpa. E quando Deus identificou Jesus Cristo, ele o colocou como um cordeiro. Vocês podem, então, ver a pré-determinação. Ele foi nascido como cordeiro. Ele cresceu como cordeiro. Ele morreu como cordeiro. Ele foi o cordeiro. Por isso, esta é a única maneira da natureza espiritual que podem aceitar a palavra e a Cristo. Aqui nós temos um termo que talvez nós não ainda usamos. Por isso, isto é a única forma da natureza espiritual. Nós temos uma natureza carnal como seres humanos. Aqui, agora, é falado da única forma da natureza espiritual. E nós lemos que Cristo, pelo poder do Espírito Eterno, como sacrifício, ele se trouxe para que a natureza espiritual de Cristo pudesse vir a todos que aceitam esse sacrifício e neles tomar morada e através deles tornar revelado. Irmão Branham coloca aqui a pré-determinação na frente e diz, por isso, esta é a única forma da natureza espiritual que pode aceitar a palavra e a Cristo. Você sabe, ele lê adiante, se fosse uma natureza de um lobo, então o Espírito não poderia vir sobre ele. A natureza de um cordeiro tem que estar em concordância com a natureza de uma pomba. Isso ele explica, isso vocês todos podem ler vocês mesmos. Adiante, ele diz, eu pergunto a mim hoje, se Deus se Deus nos guiar a uma vida de plena dedicação no seu ministério, se o nosso espírito às vezes não se rebela. Nisto se mostra, eu me pergunto, se nós somos cordeiros, um cordeiro é obediente, um cordeiro, ele não pensa em si, ele não exige sequer o que pertence a ele mesmo. Vocês podem colocar aí e tirar a lã, cortar a lã, ele não fará nada contra isso. Ele sacrifica tudo o que tem. Isto é um cordeiro. Dá tudo. Dá a si mesmo e tudo o que tem. Mas com isto, a coisa não chegou ao fim ainda. Agora, vem diretamente o seguinte, a frase seguinte, que para você e para mim atingirá, nos atingirá e nos tocará. Assim é com um verdadeiro cristão. Esta é uma expressão muito forte. Um cordeiro não exige nada para si. E aqui é feita a passagem do cordeiro de Deus. É tomado isso para todos aqueles que, através do cordeiro de Deus, foram redimidos e receberam sua natureza espiritual, mostraram isso, e isto é colocado o que então nós somos. Nós não somente nos damos a nós mesmos, mas damos tudo o que nós temos. E a comparação é feita aqui, que a única coisa o que o cordeiro tem é a lã, mas ele não pode dar. E está aqui como um cordeiro está diante do cortador e calado. Assim está escrito nosso Senhor. Está, ele dá tudo, dá a si mesmo e tudo o que tem. Assim é com um verdadeiro cristão. Então eu tenho que me perguntar, então você tem que se perguntar. Não perguntar um ao outro, mas cada um perguntar a si mesmo. Como está a situação conosco diante da face de Deus, de fato? Se nós, da natureza espiritual da qual é falado aqui, se nós fomos preenchidos e se tornou parte da nossa vida, citação, verdadeiro cristianismo tem que ter a sua prova, trazer a sua prova em público, na vida pública, no escritório, na rua. Se dificuldades vêm, aonde quer que seja, na igreja ou em qualquer lugar, o sangue é a prova e o sinal tem que encontrar aplicação. Sem isto, até a aliança seria sem efeito. Até a aliança seria sem efeito se Deus, em relação a essa aliança que ele fez em você e em mim, se ele não pudesse confirmar e firmar isso dentro de nós. A aliança em geral é maravilhosa, mas se não inclui você e eu, então ele permanece mesmo assim maravilhoso, mas não ajudou a você e a mim. Se torna uma coisa muito pessoal. Ele tem que incluir a você e a mim, e a atuação, o efeito tem que existir na minha vida e na tua vida de fé. E em todos os anos, nós ouvimos tantos ensinamentos proféticos e bíblicos. Agora Deus quer formar a nossa vida, agora ele quer atuar isto em nós, o que diante dele pode ser aprovado. E eu leio adiante, teve que chegar a aplicação antes de que a ira de Deus venha sobre a terra. seria tarde demais após a ira de Deus tivesse entrado. Então, aqui nós temos a nossa lição. O que aconteceu? A ira de Deus estava para cair. E antes que a ira de Deus entrasse, Deus deu a ordem a Moisés, e ele ao povo de Israel, que os cordeiros fossem sacrificados nas casas, e o irmão Branham, cujo ministério foi tão profético como ele só pode ser, fala então do tempo do anoitecer. De fato, aconteceu no anoitecer, e a partida aconteceu na meia-noite. Ambos termos que nós conhecemos muito bem. Deveria se tornar luz ao anoitecer, mas à meia-noite ecoou um chamado: veja, eis que o noivo vem. E assim Deus nos liga aqui através do ministério profético com aquilo que aconteceu antigamente e nos deixa saber o que agora acontece. Citação: o cordeiro foi ao anoitecer abatido e o sangue foi ao anoitecer pintado. Vocês compreenderam isso? Primeiramente, ao anoitecer, encontrou essa atuação, foi feita essa atuação. Nós vivemos agora no anoitecer desta era. Este é o anoitecer para a igreja. Este é o anoitecer para mim. É o anoitecer para minha mensagem. Eu morrerei. Eu irei. Eu me movo para fora no anoitecer do Evangelho. Quantas vezes nós ouvimos esses termos? Então, ele vai ao tema que a justificação teve o seu tempo e todas outras eras e mensagens tiveram o seu tempo. Agora, todavia, Deus exige de nós aquilo o que Ele, no livro da aliança, prometeu para nós e o que nós temos que ter. Citação: se trata da vida, se trata do sangue, da alma dentro da vida. A alma é a natureza da vida. Por isso, o animal não tem uma natureza definida. O sangue era a prova que a vida que foi dada. A alma é a natureza da vida. Ele peca. Ou cada corpo que peca, mas cada alma que peca deve morrer. Aqui se trata de mais do que nós podemos pensar superficialmente ou pensar. A alma é a natureza da vida. Se é a vida de Cristo, então a coisa é diferente. Se é a minha e a tua vida, então também tem outra forma totalmente. Mas agora o irmão Branham diz adiante, mas nesta situação maravilhosa, debaixo dessa aliança, nós discernimos entre o sangue e a vida. O sinal para os crentes é agora o Espírito Santo, não somente o sangue, como naquela época, um ajuntamento químico, mas o Espírito Santo de Deus, o sinal. Esse é o sinal que Deus, nesse tempo, exige da igreja. Este sinal, Deus tem que ver, tem que estar em cada um de nós. Enquanto as sombras do anoitecer se aproximam e a ira está para das alturas cair sobre as nações sem Deus, assim como os crentes que não creem, incrédulos, ser derramado sobre estes, sobre aqueles que reconhecem que não possuem, de fato. Aqui, nós não estamos interessados de tomar o tempo com os incrédulos e com as nações sem Deus, mas com os dois termos que, para mim, para você, servem para autoprovação. Assim, citação, tanto quanto os crentes que não creem. Existem, então, crentes que não creem. E nós falamos sobre isso, que a fé em geral dos crentes não basta, mas tem que haver uma fé clara, firmada na palavra, com um alvo, ancorada na palavra, as promessas de uma fé que oculta as promessas de Deus para esse tempo, uma fé geral. Todos os crentes têm, independentemente de que direção eles caminham, mas se trata de crer o que a Escritura diz a você e a mim para o nosso tempo, e somente lá onde é crido, assim como a Escritura diz, Deus poderá se testificar, assim como os crentes que não creem, e sobre aqueles que reconhecem, mas que não possuem. Então, ambas as coisas são possíveis. Que, por um lado, cremos e mesmo não cremos em tudo. E não cremos assim como Deus disse, e por isso não entramos da fé geral para a plena fé. E então ainda é possível que nós pensamos de possuir coisas que, de fato, nós ainda não temos. E então existe o perigo que não mais pedimos e oramos, mas pensamos que nós já estamos na possessão de todas essas coisas. Então, Deus fala hoje conosco uma língua muito séria contigo e comigo. Não somente dizer nós possuímos, não somente dizer nós cremos, mas crer o que Deus prometeu para que Deus possa deixar revelado através do cumprimento da sua promessa que nós de fato cremos corretamente. Adiante está aqui, Deus exige a prova que vocês mesmos têm o sinal, o Espírito Santo, receberam esse sinal. É a única forma e o único sinal que Deus, então, que fará Deus passar vos poupando ao largo de vós, porque, de fato, é a vida de Jesus Cristo que volta aos crentes. Vocês conhecem as explicações dessa pregação e nós lemos também que o sangue dos animais foi derramado e se a vida deles tivesse chegado ao ser humano, isso seria mais terrível ainda. Mas aqui se trata de algo muito grande, divino e poderoso. O nosso Senhor, que pelo poder do Espírito Eterno, como sacrifício se trouxe, a sua vida vem sobre, de volta aos crentes, vem dentro dos crentes. O seu Espírito é que cria a vida dentro de nós. Eu leio mais uma vez. Esta é a única forma e o único sinal que Deus, que fará Deus passar ao lado de vós, vos poupando. Porque é, de fato, é a vida de Jesus Cristo que dentro dos crentes voltou. Esta é a plena verdade. A pergunta é agora se de fato a vida de Jesus Cristo entrou em você, entrou em mim. Se está em nós. Como quando Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, não foram somente palavras, mas foi assim. E aqui se trata da vida de Jesus Cristo, de fato, que retornou aos crentes. Vocês percebem que o irmão Branham aqui fala do recebimento do Espírito Santo. O recebimento do Espírito Santo não é aquilo o que nós mesmos pudemos produzir. O recebimento do Espírito Santo é, de fato, a vida de Jesus Cristo através do Espírito de Deus atuado em você e em mim. Muitas outras coisas nós podemos todos produzir e nós podemos até expor essas coisas, mas a vida de Jesus Cristo, isto tem que ser atuada dentro de nós através do Espírito Santo. Isto ninguém pode imitar. Isto tem que ser um presente de Deus, mas o pensamento que aqui é explicado é que justamente para o propósito, para que a vida de Deus também possa voltar a nós, o Cordeiro de Deus, é por isso que o Cordeiro de Deus deu a sua vida. São duas coisas. Uma coisa é a reconciliação e o perdão através do sangue, e a outra coisa é que sobre a multidão comprada pelo sangue pode então vir a vida de Deus pela graça. E então Deus então dá testemunho que nós de fato pertencemos aos crentes e não somente colocamos o direito de ter isso. E eu creio que nós chegamos ao ponto, e eu digo mais uma vez, eu coloco essas pregações como espelho diante dos meus olhos e eu pergunto a mim se a vida de Jesus Cristo de fato em mim entrou, a vida que no Gólgota foi deixada, como quando o santo sangue do Cordeiro foi derramado, a vida de Jesus Cristo, nova vida divina ressurreta, não somente passar levianamente ao largo disso, não, nós nos aproximamos do fim. E porque nós estamos aproximando do fim, então Deus disse literalmente que Deus me disse literalmente que nós temos que nos concentrar nas pregações após a abertura do selo. Se nós tomamos elas agora e as contemplamos, isso está na vontade de Deus. Quantas vezes nós percebemos que uma pregação pode ser lida rapidamente e quando estávamos prontos? Sim, nós estávamos prontos, mas Deus não estava pronto ainda. E nós temos que agora compreender que a coisa não está terminada até que Deus a tenha concluído, até que Ele a tenha trazido à realização e ao seu cumprimento. E aqui Ele diz adiante, da mesma forma, tem que ser com cada crente, isso tem que ser visto, preenchido com o Espírito Santo, um sinal que o sangue derramado do Cordeiro, que a vida que estava no Cordeiro voltou e foi selado nos crentes. Sobre isso nós falamos, que o sangue do Cordeiro foi derramado para que nós fôssemos redimidos, nossos pecados sejam perdoados e que nós sejamos nascidos de novo para uma viva esperança e sejamos crentes, então sejamos preenchidos com o Espírito Santo para que a vida que estava no Cordeiro de Deus possa voltar aos crentes e neles, então, ser selado. E esta é a natureza de Jesus Cristo. A sua natureza em você e em mim. Não o teu esforço, não aquilo que você e eu conseguimos fazer, mas sim uma obra da graça do Todo-Poderoso Deus em todos nós, para que a vida que estava no Cordeiro possa voltar e entrar, ser selada nos crentes. Nós, às vezes, perguntamos o que é o selamento com o Espírito Santo? O que é o preenchimento com o Espírito Santo? E eu penso que justamente esta palavra aqui traz muita luz, assim, tanto quanto podemos ver. O mesmo Espírito de Deus que nos guia para o arrependimento e que abre os nossos corações para que nós possamos deixar, aceitar o sangue do Cordeiro para nós na fé. O mesmo Espírito nos renova e nos preenche e cria em nós a nova vida de Jesus Cristo e nos sela na tua e no meu coração, no teu e no meu coração, tudo junto. Isto é a obra de Deus nos crentes, que através do sangue do Cordeiro são redimidos. Adiante está aqui, cada um que passa ao largo de vocês, fala com vocês, ou tem contato com vocês, verá que o sangue foi aplicado. A prova da vida que estava no sangue está dentro de vocês. Quantas vezes nós ouvimos irmão Branham dizer: se o espírito de Beethoven estivesse em mim, então eu escreveria as obras de Beethoven. E ele diz: se o espírito de Shakespeare estivesse em mim, então eu escreveria as obras de um Shakespeare. Então ele diz: se o espírito de Cristo está em mim, então eu tenho que fazer as obras de Cristo, porque é a sua vida dentro de mim. E o nosso Senhor, naquela época, ele disse: não eu faço essas obras, mas o Pai que está em mim. Irmãos e irmãs, nós alcançamos o ponto e nós não podemos mais seguir adiante assim. Não é necessário mais discutir sobre ensinamentos aqui para lá, senão nós ficaremos vazios. É necessário um encontro com o Senhor que por nós morreu, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, que subiu aos céus e retornará e que derramou seu Espírito. É necessário um novo encontro com Ele. E Ele será a solução desse problema e, com certeza, a resposta a todas as perguntas. Nós não precisamos de respostas com palavras. Esses todos puderam dar e até hoje podem dar. O que nós precisamos é de uma resposta divina. E também nós contemplamos o pensamento que, primeiramente, uma promessa de Deus como palavra está aí. E então a palavra se torna carne, ela se torna realidade. E então a fé que carregou a palavra é confirmada. E então vê o cumprimento. Adiante está. Como poderia ser um sacrifício mais perfeito do que Deus Ele mesmo? Porque Ele mesmo se tornou a reconciliação. Deus se tornou carne, derramou o seu próprio sangue divino. Esta foi a única possibilidade para que a vida de Deus pudesse voltar. Não é isto um evangelho maravilhoso? E se isso nos joga também ao chão, isso também nos levanta. Isto eu sempre constatei na palavra de Deus. Isto pode nos arremessar no chão, mas nos eleva de novo e nos coloca sobre os nossos pés da fé e nos deixa saber somente que nós necessitamos de Deus. E se aqui é dito, porque Ele mesmo se tornou reconciliação, Deus se tornou ser humano, derramou o seu próprio sangue divino. Esta foi a única possibilidade para que a vida de Deus retornasse. Porque cada um de nós, por geração natural, foi nascido e assim por diante, e assim por diante. O que foi isso? Uma plena redenção em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui está adiante. Então a nossa vida tem que morrer, a nossa própria vida tem que morrer. Esta é a única exigência. Tem que morrer. E como substituição ou no lugar dela vem a vida de Jesus Cristo dentro de vocês. Qual é o Espírito Santo, cujo o sinal é o sinal de Deus, que vocês aceitaram o sangue do seu Filho Jesus Cristo? Isto nós repetidamente já dissemos, talvez não com essa ênfase, como o irmão Branham aqui faz nessa pregação, mas a resposta divina para o crente que aceitou o sangue do Cordeiro como reconciliação e perdão vem do céu para baixo e é uma confirmação através do Espírito Santo que vem sobre as pessoas que aceitaram o sangue do Cordeiro para si. Então, talvez são ainda passados pensamentos, ou os pensamentos de um outro ainda irá para o passado, e nós vamos dizer, sim, já tivemos. Esqueçam o passado uma vez. Quem olhar para trás não pode caminhar para frente. Se nós queremos caminhar para frente, então nós temos que olhar para frente. Nós não podemos olhar para trás. E pessoas não são exemplo e não uma substituição para as verdades bíblicas. Nós somente podemos, dos nossos próprios erros, aprender e dos erros dos outros também, mas temos que olhar para frente na fé e também caminhar para frente e dizer, Senhor, de todo o coração, eu aceito a redenção e a reconciliação através do sangue do Cordeiro na fé. Senhor, eu te agradeço por isso e eu te peço, dá-me tu a resposta e a confirmação da tua glória. E nós não precisamos mais pedir que o céu se abra, ele já está aberto. A cortina foi rasgada e o caminho está livre. Jesus Cristo é o caminho novo e vivo, e através do sangue nós podemos entrar no santuário celestial. Eu estou convicto que Deus, a todos que devem chegar ao arrebatamento, debaixo desse ensinamento bíblico da palavra revelada de Deus, Ele quer esclarecer, não debaixo de as interpretações minhas ou de outras pessoas e argumentações, mas debaixo da clara e verdadeira linguagem do Espírito através da palavra de Deus nesses dias. E bem-aventurado a todas as pessoas que ainda se encontram prontas para ouvir aquilo o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Com a ajuda de Deus, nós amanhã seguiremos adiante. O tempo termina mais rapidamente como sequer desejamos. Mas eu tenho que confessar sinceramente, certas passagens eu havia sublinhado sem mesmo ter compreendido os detalhes de tal forma como aqui, agora, pelo Espírito de Deus, nos foram tornados vivas debaixo da pregação da palavra de Deus. Como os judeus naquela época, eles disseram, como esse pode nos dar o seu sangue para beber e a sua carne para comer? Eles mal compreenderam a ele. Ele falou em linguagem divina, espiritual, e eles compreenderam terrenamente, humanamente, e quantas vezes este é o caso conosco, com todos nós, que Deus possa conceder graça para que nós, como Paulo escreve aos Coríntios, conteúdo atuado espiritualmente, possamos combinar com linguagem espiritual e com isto ser então ligados com Deus, porque disto é que se trata. Quantas vezes dissemos, vocês já sabem, que através da proclamação da palavra de Deus, a ligação deve ser restabelecida com Deus. Eu creio que nós podemos pensar totalmente de novo no Gólgota. Gólgota tem que, na sua plenitude e significado, tem que se tornar tão grande para nós como foi para Deus e tem que ser para você e para mim. E então nós compreenderemos o que significa ser plenamente justificado através da fé em Jesus Cristo, na presença de Deus, sermos colocados como se jamais tivéssemos pecado. E há algumas passagens que ainda nós tomaremos, e Deus nos mostrará o que Ele tem a fazer conosco nestes últimos dias. Eu creio que o ensinamento tem que vir adiante, mas que nós agora, nós temos que nos aprofundar para que Deus possa cumprir e possa fazer aquilo para o qual Ele enviou a sua palavra a nós neste tempo. Que a sua bênção possa estar com todos nós, pela graça. Amém. Amém. Irmãos, esta oração me motiva a pedir que nós cheguemos para a frente e que oremos ainda juntos e coloquemos a palavra diante do Senhor que nós ouvimos e na fé façamos isso e peçamos a Ele e agradeçamos a Ele que Ele confirme e dará aquilo que Ele prometeu. Nós agradecemos a Ele pelo Gólgota, agradecemos a Ele pela plena redenção e agradecemos a Ele pelo derramamento do Seu Espírito sobre o Seu povo. Vamos fazer isso na fé, independentemente de sentimentos e emoções, fundados na Palavra de Deus, ancorados nas Suas promessas. Vamos fazer isso agora juntos. Aleluia! Ó Deus! Ó Deus! Meu Senhor! Vamos todos juntos orar, unânimes, elevarmos nossas vozes. Meu Deus, Tu não fazes palavras vazias. A redenção é uma obra de Deus. Aleluia! Nós glorificamos a Ti e nós Te agradecemos. Está consumado. O Teu sangue jorrou. Nós fomos redimidos. A nossa culpa foi expiada, os nossos pecados foram perdoados. Senhor, nós Te agradecemos e nós glorificamos a Ti, que se tornou realidade em nossas vidas, em nosso meio. Confirme a Tua palavra. Nós não podemos mais e não queremos mais, nós desejamos que Tu Te reveles a nós. Aleluia! E nós glorificamos o Teu nome e nós cremos de todo o coração. Aleluia! Senhor, abençoa-nos de forma poderosa. Aleluia! Aleluia! Ó Senhor, o que te custou tudo para nos redimir. E nós estamos então aqui e chegamos a ti. Derrame o teu Espírito Santo, é a tua vida que volta para nós, deve voltar para nós. Aleluia! Não somente dons, o doador, ele mesmo quer vir e tomar morada no seu povo. Aleluia! Glória e honra seja a ti. Nenhuma vida de um animal pode vir sobre nós, mas a vida de Deus vem sobre os seus, os redimidos, através do Cordeiro de Deus, na cruz do Gólgota. Senhor, o dia se inclinou, o tempo da noite está aí, e nós gritamos, nós estamos indo para a hora da meia-noite. Amado Senhor, preencha as nossas lâmpadas e os nossos vasos, os nossos corações e as nossas almas com o teu Espírito. Ó, meu Deus, após todos esses anos de ensinamento, nós cremos na tua palavra. Apesar de todas as nossas fraquezas e falhas, nós lembra-te da tua palavra em nossos corações e responda: nós cremos que tu darás a vida divina. Aleluia! E com o teu Espírito, de forma poderosa, tu descerás. Senhor, torna-nos crentes que creem. Aleluia! Torna-nos pessoas que creem, como disse a Escritura. E a Escritura diz que, de uma vez por todas, tu trouxeste o sacrifício para todos, santificar a todos. Ó, meu Deus, a tua palavra é a luz diante dos nossos pés. Amado Senhor, deixa-nos reconhecer que tu agora, a partir da palavra da promessa, tu queres vir à realidade e ao cumprimento. Nós te agradecemos por isso e nós glorificamos a ti. Colocamos os nossos pensamentos próprios de lado, os nossos próprios planos de lado, o nosso próprio querer de lado, e temos um desejo de que a tua vontade aconteça no céu, assim como na terra, e que o teu nome seja glorificado e a tua palavra confirmada e o teu povo abençoado com a bênção do Todo-Poderoso Deus. Todos os inimigos foram colocados como escabelo dos teus pés. Nós te agradecemos por isso. O vencedor do Gólgota. Torna-nos a multidão vencedora através do Gólgota. Aleluia. Glória e honra seja a ti. Que a tua vida possa vir sobre todos nós e entrar dentro de todos nós. Aleluia. Glória, honra e adoração seja ao teu maravilhoso nome. Senhor, nesta hora pedimos por todos os irmãos, por todas as irmãs, por teu completo povo, pela multidão comprada pelo teu sangue. Amado Senhor, ajunte, edifique novamente, para que tu possas te revelar. Ó Deus, faça um fim a todas as falas humanas, a obras humanas, e conceda graça para que possamos estar diante da tua face e quietos para que tu possas falar e tu possas confirmar a tua palavra. Eu te agradeço pelo teu falar através da tua palavra revelada e por todos que de coração creem, porque estes com seus próprios olhos verão o que nos seus corações creram. Glória e louvor, honra seja ao teu nome. Sim, isto é alegria. Alegria indescritível. Estar protegido em Jesus Cristo. Sim, isto é alegria. Alegria inexpressível. Estar protegido em Jesus Cristo. Quão grande é meu Deus! Não há outro como Ele. O seu nome é tão grande. Somente Ele é o Senhor. Ele separou o mar. No Mar Vermelho, as águas do Mar Vermelho, tem hoje ainda a mesma força. Nada é difícil para Ele. Há um que conhece as tuas preocupações. Há um que chama-te seu amigo. Alguém que jamais te deixa só. Porque Ele carregou na cruz a tua carga, que tu mesmo fosse culpado, e Ele estará sempre contigo. É Jesus que conhece as tuas cargas, Jesus que te chama o teu filho, Jesus que jamais te deixa só, porque Ele carregou na cruz a tua carga, que tu mesmo fosse culpado, e Ele estará sempre contigo. No nome de Jesus, no nome de Jesus, nós temos a vitória. No nome de Jesus, no nome de Jesus, o poder de Satanás está vencido. Aleluia! Você sabe como o Senhor te ama? Você sabe quanta salvação Ele dá? No precioso nome de Jesus está toda a nossa vitória. Quando clamei por Ele, o meu Salvador me tocou. O meu Salvador me tocou. O meu Salvador me tocou. Quando clamei por Ele, o meu Salvador me tocou. Sim, foi a mão do Senhor. O seu sangue cobre a minha culpa. O seu sangue cobre a minha culpa do pecado. O seu sangue cobre a minha culpa do pecado. Do poder de Satanás, estou totalmente livre. Totalmente livre, totalmente livre, totalmente livre. Totalmente livre, totalmente livre, totalmente livre. O seu sangue cobre a culpa do meu pecado, do poder de Satanás, estou totalmente livre. Cada homem deveria saber, cada mulher deveria saber, cada criança deveria saber quem é Jesus. Cada homem deveria saber, cada mulher deveria saber, cada criança deveria saber quem é Jesus. ela o lírio no vale. Ele, a alva estrela da manhã. Ele, o mais belo de 10.000. Quem o conhece o ama. Não é o amor de Deus maravilhoso? Maravilhoso, maravilhoso. Não é o amor de Deus maravilhoso? Maravilhoso é para mim. A bondade de Deus perdura eternamente. A bondade de Deus perdura eternamente. Se a preocupação te aperta, busque refrigério nele. A bondade de Deus perdura eternamente. A bondade de Deus perdura eternamente. A bondade de Deus perdura eternamente. Se a carga da preocupação te aperta, procure refrigério nele. A bondade de Deus perdura eternamente.